Da Sementes Agrosséries, eu converso com o Flávio Cardetti, vai falar também aqui no nosso programa sobre os cultivares de milho apresentados aqui pela Agrosséries. Aliás, falando em milho e tradição, a Sementes Agrosséries é a referência em nível mundial em termos de milho. O que o produtor pode ter uma ideia aqui nessa tarde de campo da Cotriel, Flávio? Bom dia.
Bom dia, ouvintes da Cotriel. A Agrosséries aqui, ela, nesse evento, em parceria com a Cotria Cooperativa, ela demonstrou aqui os principais materiais delas de grão e silagem, né? Então hoje a Agrosséries, ela é líder nesse mercado no Rio Grande do Sul e aqui na nossa região, mais ainda, nossa participação é muito alta. E graças aos bons resultados que os materiais estão tendo a nível de produtores, né? Então hoje, para grão, a Agrosséries está com um material de excepcional produtividade. Hoje o híbrido mais produtivo do mercado, né, que é o AG9025, um material que esse ano, aonde houve os veranicos, ele mostrou uma grande virtude, que além de produtividade, estabilidade, né, então um material bem que tolerou bastante onde houve essa falta de chuva. 8780, outro material precoce, também tem um bom desempenho. E silagem, sim, silagem, nossa região aqui da que a Cotriel atua, é um mercado muito forte, né? E a Agrosséries, ela possui, aqui nós estamos demonstrando dois materiais, o 8690, que é o material para o cedo, e o 9000, que é um excepcional material para safrinha. Mas a Agrosséries, além disso, tem o 8088, 8011, que são dois materiais que a cooperativa comercializa muito com o seu associado, né?
Flávio, como é que ficou o desenvolvimento deles, apesar dessa quantidade de chuvas? Tivemos também tempo seco adequado para o desenvolvimento do milho, e também as temperaturas baixaram, principalmente nesses últimos dias aqui nesse quadrante, nessa área que a Agrosséries se instalou para demonstrar os cultivares.
Esse ano, onde não houve a falta de chuva, e mesmo onde que houve, né, a condição climática para a cultura do milho, em termos de temperatura, foi muito favorável. Nós tivemos uma amplitude, sendo que durante o dia nós tínhamos temperaturas mais altas e à noite temperaturas amenas. E isso, para milho, é muito importante para maximizar a questão de potencial. Até a gente observa no campo, para quem já está fazendo silagem, atrasou um pouco a silagem esse ano, e para quem está colhendo grão, nós estamos aí com basicamente quase uns 15 dias, um pouco mais, até atrasado das colheitas, né? Em virtude do quê? Em virtude dessas temperaturas noturnas que favoreceu a cultura em termos de ciclo, né? Isso, existe o lado que está atrasando um pouco as colheitas ou silagem, mas está favorecendo muito na questão do enchimento de grão, né? Então a gente está observando nas regiões onde já foi colhido, e mesmo nessa região onde já iniciou as colheitas, o peso do grão tem sido um fator que tem levado a cultura a um acréscimo de surpreendendo a produtividade a mais do que a expectativa que o produtor está esperando. E nesse sentido, associado à questão dos híbridos, né, hoje as tecnologias, e a Agrosséries, ela é vanguarda, né, junto com no caso com a Monsanto, nas questões das biotecnologias que está associada aos híbridos. A questão do Pro3, nós trabalhamos há 2 anos, quem participou do Dia de Campo há 2 anos atrás, aqui da cooperativa, a pregar para o produtor que é uma tecnologia diferenciada, e hoje a gente vê no campo, e o produtor já sabe disso, e até porque a gente vê pelo índice de busca para a tecnologia Pro3, que tem sido um diferencial em termos de dar uma estabilidade. Porque o que é o Pro3? Não é questão só de proteção da larva de diabrótica, mas sim de você ter um sistema radicular que fique mais sem danificação, mais agressivo, que tolere mais, que aprofunde mais o sistema radicular em condições de estresse hídrico. Você vê essa diferença, que busca mais nutriente, e isso tem dado para o produtor uma segurança muito grande e um diferencial a mais em termos de produtividade. Então hoje, os híbridos, tanto do cedo e agora, a oportunidade para quem for plantar, a cooperativa ainda possui um pouco de semente ainda, de 90-30, e o 9000, vai ser mais um motivo, assim, de dar uma estabilidade, até em questão de acamamento nos milhos do tarde, que é um problema sério, né? Então, isso soma vários fatores que ajudam em manter uma produtividade superior para as lavouras, né?
Como é que ficou a produtividade desses materiais especificamente apresentados aqui na tarde de campo, Flávio?
No caso aqui, não está sendo feito colheita. Nós já temos várias colheitas já feitas dentro do estado, de alguma nossa região, onde não houve a questão de perdas por estiagem, nós estamos com produtividades muito superiores, até 250 sacos por hectare. E acredito que nós vamos ter ainda, à medida que nós vamos chegar mais para a região do Alto Jacuí, produtividades até superiores a isso. Claro, são regiões onde não houve estiagem ou dentro de áreas de pivô, onde se buscou, está sendo esse alto rendimento. Mas o que a gente tem observado nas lavouras já colhidas, onde que houve estiagem, produtividades aí de 120 a até 200 sacos por hectare, dependendo da região, né?
E é importante o produtor também fazer o manejo adequado da própria silagem que ele for fazer depois, né?
Ah, isso mesmo, né? Hoje a questão de silagem, ela é extremamente importante, porque se saiu daquela ideia de que silagem é só volume, né? Hoje se trabalha, o produtor já tem buscado, e até pelo melhoramento do seu plantel de vacas, né? Materiais de melhor qualidade. E nesse sentido que a gente sempre vem apregando materiais que tenham melhor desempenho, não só na questão de volume de massa, mas também de volume de grão, que associa uma melhor análise bromatológica, favorecendo então no final sempre a mais produção de leite, né?
E a soja está aí, está se desenvolvendo, né, Flávio? É importante também o produtor, né, saber. A Agrocest também tem várias cultivares que está desenvolvendo, está chegando nessa parte, sempre pesquisando o manejo e o desenvolvimento da soja. Esse ano também foi favorecido pelo tempo, e a Agrocest também está aí, né, à disposição do produtor, sempre com novas tecnologias, né?
É, no caso a Agrocest não trabalha com soja, né, mas ela é uma empresa do grupo Monsanto, né, e a Monsanto, a gente tem visto os diferenciais das tecnologias que ela tem trazido para o produtor, né, desde a época dos RRs, agora com a questão intacta, né, e à medida a gente sabia que era questão de tempo de ter materiais mais competitivos, né, do que eram os RRs comuns. Hoje a gente vê que é uma tecnologia que veio para o produtor agregar uma estabilidade maior e facilitar muito na questão de ter um manejo mais fácil das pragas, né, e eu sou, tipo, a gente é do tempo que lagarto era um problema sério, o cara se preocupava muito, e hoje a gente vê a tranquilidade, né, que o produtor está tendo de fazer o manejo hoje mais associado com a facilidade de fazer o manejo de doença no momento certo, ou e muitas vezes até adequando uma aplicação de inseticida para outras pragas, mas facilitou muito a vida do produtor hoje com essas tecnologias que a empresa tem trazido, e a gente sabe que tem muita coisa nova para vir, né, então a gente tem acompanhado um pouco a área da pesquisa, o pessoal tá buscando novas tecnologias, e a gente acredita que o potencial cada vez vai aumentando mais, né?
E Flávio, não é um foco desse dia aqui, mas aproveitando que você falou justamente da própria tecnologia da Monsanto, o produtor tem que entender que para o futuro da tecnologia, o plantio de refúgio tem que ser feito justamente para que depois não se deparem com problemas que se depararam com outros materiais há muitos anos atrás, o produtor não entendia. Então, refúgio é importante para o desenvolvimento até e o futuro das próprias cultivares da soja, né?
É, Roger, você tocou num ponto importante, não só a soja, nós, no caso de milho também, até nós estamos aqui dentro do stand, aqui com uma parte falando para o produtor, um foco, falando um pouco mais do que é a importância do refúgio, né? Porque a gente sabe que todas essas tecnologias, ela acaba no passar do tempo, se ela não fizer o refúgio, a gente vai perdendo ela, né? E ela pode ter uma vida muito longa dela se fazer essa prática corretamente. Uma coisa que, no caso de milho, a gente conseguiu, esse ano já foi disponibilizado para o produtor, nós selecionamos os melhores materiais da companhia e colocamos à disposição do produtor como refúgio. Então, hoje, quem está plantando 90-25 para 3, ele tem um refúgio de igual potencial só com tecnologia RR, então, no caso, para fazer o refúgio. Então, hoje, esse ano, a Cotriel já comercializou esses refúgios. Nós estamos, então, quem já está colhendo o refúgio, está comprovando isso, que os refúgios são de alto teto também de rendimento. Isso faz que tire um pouco aquele medo do produtor, vou fazer refúgio, daqui a pouco vou ter menos produtividade. Não, a gente está tendo materiais hoje de excepcional produtividade também no refúgio, né? E isso vai fazer com que cada vez mais o produtor acredite na tecnologia, porque a gente sabe que do passado, talvez o cara plantava um material que não expressava rendimento, mas vou colher menos com o refúgio. Não, isso nós conseguimos corrigir. Então, isso é importante, e na soja é que nem milho. Se nós não fizer o refúgio adequado, com a distância correta, nós vamos aos pouquinhos perder a tecnologia. E isso, retroagir, a gente sabe como é que foi a dor do passado sem essas tecnologias, né?
Obrigado, Flávio Carnetti, da AgroSeries, falando aqui no nosso programa.